Morro da Fumaça, destaque com o prefeito Noy Coral, que está conosco. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia. Talvez pela última vez que eu participo do programa como prefeito. Bom, né? Prefeito. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, especialmente aos ouvintes lá do nosso município, Morro da Fumaça.
Né? Morro da Fumaça. Foi um bom ano, prefeito, 2024?
Olha, já foi, né? Assim como foram os outros também, né? Uhum. É lógico que esse ano foi um ano atípico, né? Um ano de eleição, então a gente fica um pouco apreensivo, né? Mas está sendo um ano, né, com uma boa arrecadação, e a gente conseguiu continuar, né, com o nosso trabalho somente em relação a obras, né? Então foi um bom ano, sim, foi um bom ano tanto em relação a obras, né, a serviços prestados pela prefeitura, como também não posso, né, deixar de citar também a eleição em si, né, que foi a população continuou aprovando o governo e a gente conseguiu também eleger o sucessor, né? Então, uhum, digamos assim, que foi um bom ano, né? Tanto na parte profissional quanto na vida pública, também com a eleição. E também a gente sempre tem que agradecer a Deus também pela nossa saúde, pela união, pela saúde da família, né? Enfim, foi está sendo um ótimo ano, né?
Pois é, tem alguns dias ainda para fechar. Lembrando que 2025, né, a prefeitura será no comando do Eduardo Golo, hoje vice, né, foi eleito prefeito em Morro da Fumaça. Prefeito, o que o senhor tem de destaques em relação, especialmente esse ano 2024, porque nós tivemos obras aí, especialmente a questão da infraestrutura também, o próprio Paço Municipal, foi um ano bem especial nesse sentido também, né?
É, já o nosso governo desde 2017, né, a gente vem fazendo uma gestão bem segura, e a partir do momento que vai sobrando recursos, a gente vai investindo, né? Não importa se for no primeiro ano, que geralmente tem prefeitos que no primeiro e no segundo ano quase não investem muito, né? O povo não vai lembrar se fizer obra no primeiro ano, mas isso não aconteceu com a nossa gestão. A gente fez desde o início, a gente vem trabalhando com obras e ações na saúde, né? Uhum. Também uma atenção muito especial também com a educação em todas as áreas, né? E 2024, né, como eu falei, a arrecadação também melhorou bastante em relação a 2023, né? E foram muitas obras, né? Em março, o setor de contabilidade da administração me chamou: ó, prefeito, vamos ter que ir, tem um recurso sobrando aí, vamos liberar aí para você, né, fazer mais algumas obras. Eu confesso que tinha até já guardado alguns projetos, né, porque a gente, esse segundo mandato, eu me preparei mais para realizar os projetos, né? No primeiro ano do segundo mandato, a gente já investiu muito em projetos. Uhum. A gente definiu qual a prioridade para o segundo mandato, a gente colocamos no papel e já executamos, né, principalmente a parte de projetos. Só que chegou em 2023, foi um ano um pouco difícil, né, a arrecadação caiu um pouco, e a economia também, né, no Brasil em geral, também deu uma enfraquecida. Então a gente separou alguns projetos na gaveta. E 2024, para nossa surpresa, a arrecadação voltou a subir, né? Nós fizemos uma recuperação também no royalty do gás, né, do gás natural. Então, uhum, o município recebe desde de fevereiro em torno de 500, 600 mil por mês, né, um dinheiro novo, né? E a gente foi acumulando, foi guardando para executar essas obras que estavam separadas, né? Então, vou citar algumas, né? Foi a reforma do clube, da antiga Sociedade de Morro da Fumaça Clube, que hoje pertence à prefeitura. A gente tinha optado por não executar mais essa reforma, mas com a sobra de recursos, iniciamos a reforma em março, abril, se não me engano. Tivemos outras obras importantes também, estamos executando no momento a Avenida Inocente, Rua Inocente Panhã, Rua Silvio Sartor. Enfim, se fosse estar aqui, são inúmeras obras, né? Nós temos hoje mais de 20 obras em andamento, né? E mais, uhum, algumas também para iniciar.
Vou um pouquinho mais à frente, prefeito, falar de maneira geral dos porque foram 8 anos, né, de mandato. Qual foi o ano mais difícil, o senhor lembra, não? Foi lá pelo começo, difícil que eu digo até do ponto de vista econômico, né? Ou de maneira geral, desses 8 anos, teve um ano mais complicado ou não?
Eu cito o primeiro ano até, pela falta de experiência nossa, né? Não é novidade, né? Todos sabem que a forma como eu entrei na política foi não tem aquele minuto de bobeira que a gente, né, fala, uhum. Que eu aceitei ser candidato, depois não teve mais como voltar atrás, né? Então foi um ano difícil, pelo menos nos primeiros seis, oito meses, porque eu não havia me preparado para ser prefeito, né? Nunca tive esse sonho, então eu não sabia quantos postos de saúde tinha, quantas escolas tinha, eu não conhecia o município, né? Porque a gente, se tu não te envolve na política, o teu dia a dia é de casa para o trabalho, ou final de semana tu vai na igreja, ou uhum. vai a alguma festa, então... Quem não entra na política não conhece a cidade, né? Então, eu fiquei uns 6, 8 meses no início do primeiro mandato, até com certo medo, né? Daquela situação que eu tinha me colocado, né? E também em 2023, como eu citei, a arrecadação caiu muito, nós tivemos que reduzir investimentos em vários setores. Foi um ano um pouco difícil, né? Digo que foi mais difícil para os secretários, né? Que a gente começou chegou na metade do ano, como o secretário começou a chamar cada... O secretário de administração começou a chamar o responsável de cada pasta e para começar a cortar, cancelar empenhos, né? Então teve esses 2 anos aí que foram um pouco mais difíceis.
Difíceis. Agora, né, com o senhor deixa o governo mais uma vez, em reta final de ano, com um resultado de aprovação popular muito grande, acima da média, na verdade, não, prefeito?
Já, graças a Deus, né, a gente faz um trabalho, eu sempre digo que eu faço uma gestão do meu jeito, né? Lá no início eu já falava isso. Lógico, tive apoio muito grande do vice-prefeito Eduardo, né? Que desde o início a gente trabalhou próximo, né? Uhum. Todos os projetos são discutidos com ele, né? Até porque a população esperava isso, né? Então foi um mandato muito bom, né? De muita responsabilidade. E a gente foi colhendo os frutos, né, ao longo desse mandato, né, foi ganhando a credibilidade, né, da população. Desde o primeiro mandato a gente tem uma aprovação de 80%, chegou a 90%. Uhum. Então a gente consegue trabalhar assim com mais tranquilidade. Né?
Uhum. A estrutura do Passo à Reforma está entre as linhas de frente do projeto também, prefeito? Não? Desenvolvidos?
Era um dos projetos que... Né, talvez eu ia deixar na gaveta, né? Mas foi iniciado em 2000 e... Não, desculpa. Esse projeto foi iniciado em 2023, né? Esse não foi um dos projetos. Uhum. Esse era uma prioridade porque a nossa prefeitura ela é de 1970, né? Uhum. E havia problemas de infiltração, problemas de telhado, problema elétrico. Então, a cidade merecia que fosse feita uma prefeitura, praticamente foi feita uma prefeitura nova, né? Uhum. A gente só aproveitou a estrutura dela, tanto que os rebocos interno e externo foram todos tirados, né? Então, uhum. Foi recuperado, não, a gente tirou o reboco interno e externo, telhado, tudo que posso imaginar a gente fez lá.
Quase começou do zero.
Começou do zero, foi aproveitado só os tijolos, né? Uhum. A estrutura. Telhado, parte elétrica, rede lógica, elevador, toda a mobília foi nova, né? Todos os computadores foram novos, ar-condicionado, enfim, foi uma prefeitura praticamente nova, né? E hoje está... A população, acho que a cidade merece, né?
Fica algo pendente para o ano que vem, desde questão de obras? Porque como é uma transição muito tranquila, né? Fica mais fácil para os trabalhos sempre continuarem de maneira muito tranquila. Ou que o senhor desejava colocar a sua identidade nesse ano, ainda nesse ano, já foi contemplado, prefeito, ou não?
Joel, lá no início, algumas pessoas, né, que a gente conversava sobre política, sobre gestão, várias me colocavam que eu tinha que deixar a minha marca na cidade. Uhum. Tinha que eleger alguma prioridade para... Essa obra, ou esse serviço, essa ação foi tá digital do prefeito, né? Mas uhum. eu nunca me preocupei com isso porque as prioridades eram muitas, né? Então não tinha objetivo de deixar uma marca na cidade lá, um monumento, vamos supor. Uhum. A gente foi vendo o que era necessário e foi executando, né? Então nós tivemos ações, obras e ações em todas as secretarias, né? Foram muitos milhões investidos na educação, né? Fizemos uma escola nova e estamos já finalizando a escola Vicente Golo, né? Eu acho que lá para meados de março, abril, também já finaliza essa obra. Uhum. E muitas obras vão ficar para o próximo governo, até porque o nosso slogan da campanha era trabalho que segue, né? E trabalho que segue, eu falo para o Eduardo e para o Davi, né, que é o vice. O primeiro ano, 2025, eles vão trabalhar só para finalizar as obras, né, e vão ficar em torno de 14, 15 obras ainda para finalizar, né, obras importantes. E vão ficar também em torno de 10 milhões de obras para iniciar, obras novas, para iniciar agora no começo do mandato, já licitadas, né?
Uhum.
Então é um trabalho que segue, como eu falei, né? E com certeza a população vai entender, né, que é uma continuação, né? Eu não consegui finalizar as obras porque, graças a Deus, a gente fez muitas obras, principalmente agora em 2024 e 2023, né? Obras importantes, obras que precisam de um tempo maior para ser executada. E assim que vai ser o próximo governo. Né?
Uhum. Politicamente, prefeito, sempre passou uma imagem durante esses anos de muita harmonia, de muita tranquilidade da relação, por exemplo, com o governo do Estado. Né? Isso não era só uma imagem, era uma verdadeira. Acho que não teve dificuldade nesse sentido, né?
Joel, no primeiro mandato nós tínhamos dois vereadores.
Uhum.
Né? Então, acho que a partir do momento que tu entra no setor público e para fazer um trabalho bem feito, um trabalho sério, um trabalho de respeito, acho que o próprio governo do Estado, os deputados, eles começam a te ver de outra maneira, né? Então, por mais que a gente tenha tido só dois vereadores, mas nós fizemos um bom mandato, né, nos primeiros quatro anos, relação com o governo do Estado, prefeito de município pequeno já não é tão próximo de um governador como um município de maior expressão, né? Mas todas as vezes que nós precisamos de auxílio através dos nossos deputados, né, isso eu tenho que agradecer muito os nossos deputados aqui da região sul, a gente sempre teve uma boa relação, sim.
Que bom. Prefeito, claro que eu sei da quantidade de obras que foram realizadas, estão sendo realizadas, mas o senhor, dentre as principais, o senhor escolheria no ranking de 5, 6, algo parecido, não? Entre que o senhor queria destacar... Mesmo sabendo da qualidade que foi feita, né?
Ô Joel, eu sempre cito, apesar de a gente ainda estar trabalhando, como é que eu falo, por liminar, né?
Uhum.
Foi a municipalização do sistema de abastecimento de água, né?
De água.
Nós enfrentamos uma briga em 2017 contra a antiga operadora, né, a Casan, e em abril de 2018 nós assumimos o sistema, né? Então, hoje nosso sistema de abastecimento de água, que é o Samai, é referência aqui no sul, né? Muitos municípios de outras regiões do estado vieram nos visitar para tentar copiar, tentar aprender um pouco sobre a gestão, né? Foram investidos em torno de 5 a 6 milhões, né, nesses 6 anos, e iniciamos agora esse ano já a rede para tratamento de esgoto, né? Na parte central da cidade ali, onde nós fizemos uma macro drenagem.
Uhum.
Em paralelo à marca drenagem, foi feito já executar também essa rede de esgoto. Em seguida, passamos aí uma camada asfáltica no centro da cidade. Tem muitas obras importantes, né, Joel? Eu cito também a área industriais, né? Nós, a prefeitura já tinha um terreno. Nós fizemos toda a infraestrutura. Hoje tem duas empresas já se instalando. E adquirimos uma nova área muito maior, né, de 20 hectares, já no início desse segundo mandato, em 2021. Mas, sim, se for citar aqui, nós precisaríamos de mais de 2 horas aqui, né, sobre as obras importantes. Mas, para destacar, eu destaco sempre essa municipalização do sistema de abastecimento de água, até pela situação precária que estava naquele momento, né? Falta d'água, falta de manutenção, falta de investimento. Essa é a obra que eu considero hoje mais importante.
Perfeito. Prefeito, tem uma área muito sensível em qualquer lugar, seja qual cidade for, que é a questão da saúde. É sempre uma área muito visada, porque a necessidade ela é 24 horas, tanto para o secretário como para o vice e para o próprio prefeito. Como é que o senhor administrou essa questão da saúde, especialmente nesse ano de 2024?
Joel, quando a gente começou a visitar as casas, né, lá em 2016, todas as reclamações de todas as secretarias... Nós íamos, tinha a pessoa que nos acompanhava e ia anotando num caderninho, né?
Uhum.
E lógico que a área da saúde sempre é prioridade, né? E a gente foi sempre dando liberdade, dando condições, né, liberando recurso para que o secretário conseguisse fazer um bom trabalho e, fazendo um bom trabalho, também ia melhorar o atendimento à população, né? Hoje nós ampliamos muito a questão de consultas, de exames, de medicamentos, né? Nós construímos em 2021 um centro de especialidade, né? Um imóvel que fica separado dos postos de saúde, então todos os especialistas atendem nesse centro, né? Tem dias que passam três especialidades lá. Inauguramos agora, essa semana, também a sala de oftalmologia, né? Então, o cidadão não precisa mais ir a Criciúma para fazer exame, né? É feito ali nesse centro de especialidade. Reformamos todos os postos de saúde, ampliamos levamos a farmácia também, distribuição de medicamentos também para o distrito, né? De medicamento de alto custo. Então, foram várias ações que também é difícil a gente citar, até porque eu não sou da área da saúde, mas todos os anos a gente foi aumentando assim, em torno de 10% a 20% investimento na área da saúde, para que a população também seja bem atendida, né? Lógico que as filas ainda são grandes, né? Até porque o município também depende de uma parceria do Estado, né? Para que resolva esses problemas, e muitas vezes a população não entende, né? Mas acredito que foi feito um bom trabalho, né, em relação à saúde, tanto é que a nossa secretária de saúde, né, hoje eleita como vereadora, também colheu, né, os frutos do ótimo trabalho que ela fez à frente da Secretaria de Saúde. Né?
Prefeito, nesse trabalho também, agora mais recentemente, o próprio cemitério municipal passa por um processo de atualização também, né?
O cemitério, o que acontecia? Muitas pessoas nos procuraram para comprar terreno, né? Alguns terrenos que surgiam, né, de pessoas, chegavam a pedir 15 a 20 mil reais, né, o terreno. E a gente precisava regularizar aquele cemitério. Então fizemos chamamos algumas empresas até para ver como que se conseguia, para ter um norte, né? Então nós conseguimos alguns modelos de editais. Aí fizemos uma licitação, né? Apareceram três, quatro empresas, e contratamos a empresa para regularizar desde o licenciamento ambiental, que não tinha, né? Até o levantamento, mapeamento, como é que eu me fugiu a palavra agora? De todos os terrenos, capelinhas e túmulos. Hoje todos são numerados, codificados. Agora nós abrimos uma chamada pública para todos os proprietários, né, desses terrenos, ou de capelas, ou de túmulos, irem até a prefeitura e se identificarem, né, levar um documento, né, alguns documentos são pedidos. Com isso, a prefeitura disponibiliza um documento de posse. A partir daí, então, a pessoa tem posse, é dona daquele imóvel, né? Lógico que muitos já saíram da cidade, muitos não vão procurar para identificar. Com isso, a prefeitura vai ter legalidade, de recolher os ossos, né, levar para o ossário e disponibilizar aquele terreno para venda para aquelas pessoas que precisam, né? Esses túmulos, esses terrenos vão ser vendidos se não me engano, o projeto de lei já determina o valor, em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 reais. Então, a empresa que fez, né, que tem experiência, acredita que sobrarão em torno de 80, 90 terrenos. E se não sobrar também, a gente tem um espaço lá, um terreno ao lado do cemitério, também dá para fazer a ampliação do cemitério, né?
Perfeito. Estamos conversando com o prefeito do Icorá, 8 horas e 40 minutos. Deixa eu só trazer uma informação aqui importante do trânsito para quem vai subir ou descer a serra, né? A Serra do Rio do Raso está interditada nesse momento para retirada de um caminhão que bateu na mureta de proteção na madrugada, né? E agora as equipes de apoio estão fazendo esse trabalho. Então, para quem está, hoje é sexta-feira, para quem está subindo ou vai descer a serra, tenha um pouco de paciência, porque vai estar interditado nas próximas horas. É sempre uma manobra mais complicada, né? Caminhão na serra e tal, demora bastante. E a informação em relação à Serra do Rio do Rastro. Conversando com o prefeito de Morro da Fumaça, no Icoral. Prefeito, o Morro da Fumaça, nós tivemos estamos vendo, vimos aí, teve Uruçanga, Cocal, Criciúma, exemplos que nós tivemos muitos problemas de denúncias envolvendo agentes políticos. Morro da Fumaça nunca teve esse problema nesses 8 anos, ou até em questão de secretários, sempre teve uma imagem muito boa. Claro que o ouvinte de casa pode pensar, poxa, isso é o mínimo que se espera. Eu sei, mas infelizmente nós estamos tendo casos aí muito, muito próximos, inclusive. Essa preocupação, inclusive, porque o prefeito comanda uma série de pessoas e de secretarias. Mas nessa questão sempre passou muito tranquilo para o Borda Fumaça, não, prefeito?
Joel, quando eu entrei lá em 2017, eu pensava comigo, né, eu tenho uma família, tenho meus pais, minhas filhas, netos. Eu acho que eu tinha por obrigação agir da maneira como eu fui educado, né? E como eu sou uma pessoa assim, o pessoal me chama de teimoso, mas eu digo que teimoso é quem teima comigo, né? Eu sou muito de, enquanto eu estiver certo, eu não volto atrás, ou se precisar eu volto atrás, peço desculpa. E como eu sei que a prefeitura é um órgão público, né? A responsabilidade nossa é de cuidar do recurso da população, responsabilidade é muito grande. Eu e o Eduardo, né, na campanha a gente já comentava com a população que a partir do momento que fomos eleitos, se formos eleitos, somente nós dois iríamos entrar na prefeitura e determinar o que ia ser feito, né? Não íamos aceitar indicação de partido, de famílias, de empresas, e foi o que aconteceu, né? A gente sentou, começamos a escolher o nosso secretariado, né? Independente de partidos, independente de quem fosse, a gente procurou escolher as pessoas comprometidas, pessoas sérias, pessoas de boa índole, né? Pessoas técnicas. Talvez isso fez com que a gente, né, tivesse uma administração muito correta. Claro que a gente erra, né? Erramos, como é normal, ser humano, né? Mas jamais podemos errar pensando em fazer algo errado. Como é que eu posso te falar?
Não sei,
algo, né? Onerando o município, né? Claro. Ou para prejudicar alguém. Uhum. Então, acredito que a escolha que a gente fez, né, com nossa equipe, nossos colaboradores, nos permitiu fazer uma administração assim, com respeito, né, com aprovação. E eu sempre me coloco no lugar do outro, né? Tanto daquela pessoa que paga aluguel, que muitas vezes mora em más condições, mas e só quer um medicamento, só quer ser bem atendido. E tem aquela pessoa também que tem a sua casa própria, né? Tem o seu plano de saúde, não precisa muito do município, mas quer ter uma rua pavimentada, né? E também me colocar no lugar do empresário, que, né, que não precisa muito da prefeitura, só precisa que a prefeitura não atrapalhe, e ele quer que tenha alguém sério comandando o município, né? Então, eu acho que quando o cidadão sai de casa no dia da eleição e deposita, né, a saúde da sua família, a educação dos seus filhos, o atendimento para o seu pai, para o idoso, eu acho que a responsabilidade fica muito grande, né, nas nossas costas. Então eu sempre procurei levar isso comigo, que eu aprendi, a educação que eu tive com meus pais, eu levo para a minha vida toda, né, em essa educação, como é que é, respeitar o próximo, né, e acordar de manhã e pensar só em fazer o bem, né? Isso foi o que me motiva dia a dia, não só na prefeitura, mas também no meu trabalho, na minha vida, na família também. E eu acho que é um conjunto de fatores que fez com que a gente chegasse agora no final de 8 anos, né, com essa ótima aprovação e com as contas aprovadas, né, com respeito da população. E o cidadão sabe que o Noi Coral sempre vai tentar fazer o melhor. Se não consegue, mas não foi por falta de tentativa, né? Uhum. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, acho que um respeito, né, com recursos públicos, né, recursos que entram na prefeitura. Eu sempre falo que o dinheiro que entra na prefeitura é um dinheiro abençoado, né? Um dinheiro que tu usa para ter uma boa saúde, para ter uma merenda de qualidade, uma escola de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, uma água de qualidade, né? E a partir do momento que ele sai da prefeitura e vai para o bolso de alguém, ele vira um dinheiro maldito, né? Eu tenho certeza que esse dinheiro que ele sai de maneira errada da prefeitura, ele ele vai ter um resultado muito triste, né? Então, a gente fica triste porque desmoraliza um pouco a nossa classe, né? Hoje, eu, apesar da política não fazer a minha cabeça, mas eu sou um político, né? Então, claro. Lógico que a gente vê um colega passar por algumas situações, a população vai, né? Vai perdendo a credibilidade, vai perdendo respeito pelo político, né? Então, não vou entrar nesse assunto mais, porque também vamos deixar a justiça, né, resolver essa situação, né, desse prefeito, né, desses administradores que passaram por esse momento, né?
Você falou da questão econômica, o 2023 foi um pouco mais complicado, 2024 melhorou, hoje a saúde financeira da prefeitura é estabilizada.
Joel, eu falo para o Eduardo, né, que eu acho que em toda a história de Morro da Fumaça, eu acho que é o prefeito que vai herdar a melhor situação, né, para administrar o município, né? Nós temos uma equipe muito boa, né? A nossa equipe de cargos comissionados, em torno de 70, 75 pessoas. Vai haver umas 4, 5 mudanças, máximo, né? Lógico, teve uma troca de secretários, mas ficou dentro da equipe, né? Uhum. Teve só um remanejo ali. A situação financeira, como eu te falei, vão ficar 14, 15 obras para finalizar, né? Com, lógico, o recurso tem que estar em caixa, né? Até porque é final de mandato. Uhum. 10 milhões de obras para iniciar, já nesse próximo ano, no próximo mês de janeiro, algumas, com recurso também, né? Já disponível. E com certeza vai ficar um superávit também muito bom, né? E a arrecadação do município está crescendo ano a ano, né? Tirando 2023, foi atípico, mas o trabalho que está sendo feito em relação ao desenvolvimento econômico está surtindo efeito. Muitas empresas estão procurando o Morro da Fumaça, né? Apesar de nós termos só duas empresas se instalando na área industrial, mas hoje quase não existe galpões no município para alugar, né? As empresas estão vindo para o Morro da Fumaça. Então, a situação financeira é muito boa. Eu tenho certeza que o Eduardo e o Davi vão fazer uma administração com muitos investimentos. E vamos torcer, né, Joel? A gente sempre torce para o piloto do avião ir bem, né?
Ir bem, claro.
Com certeza eles vão fazer uma administração com muito mais investimentos do que foi os meus 8 anos aí.
Muito bom. Prefeito, para encerrar, qual é o futuro do Noio Coral? O que o senhor vai... qual é o desenho para 2025? O que o senhor está projetando?
Joel, eu tenho... né, eu não dependo da prefeitura, né, não dependo da política, então eu tenho meus negócios, né? Minhas empresas, e eu vou voltar então para as empresas, né, e seguir o meu caminho como eu estava antes de 2016, né, 2017. Então, futuro político, dificilmente, né, eu vou continuar nessa vida política, até porque, como eu te falei, a política não admiro, né, quem gosta de política. A gente precisa de pessoas boas na política, né, voltar no que eu puder estar ajudando, eu vou continuar ajudando, né? Vou estar valorizando também quem está na política, mas eu acho que a minha vida na política se encerra em 31 de dezembro de 2024.
Prefeito, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco, não só hoje, né? Mas o senhor sempre nos atendeu aqui na Rádio Marconi durante todo esse tempo. Muito obrigado pela gentileza e sucesso aí, um bom Natal também.
Joel, né? Aproveitar o espaço para fazer alguns agradecimentos, né? Claro. Primeiro, agradecer a Deus, porque eu sempre falo que a maneira como eu entrei na política foi uma missão que Deus colocou na minha vida, né? Uhum. E agradecer a minha família, minha esposa, né, a minha mãe. Meu pai já faleceu, era o maior motivador do Noio Coral, né, na prefeitura. Agradecer o Eduardo também pela parceria, né? Agradecer a todos os secretários, né, que passaram pela nossa gestão, todos os colaboradores. Eu queria fazer um agradecimento especial também ao Tiago e ao Caixa, que comandam o Sirsures desde a fundação do consórcio aqui, né? A toda a equipe do Sirsures. Neste momento, esse ano de 2018, eu fui presidente, né? Acabamos finalizando o mandato agora dia 5. Fui presidente também em 2018, quando adquirimos a usina de asfalto, né? Então, hoje o nosso consórcio é referência, né, até a nível de Brasil, né? Então, graças ao trabalho do Tiago, do Caixa, né, temos o Júlio também lá na usina de asfalto e de toda a equipe ali da administração do nosso consórcio, né? Então, um abraço também a eles. Enfim, agradecer a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, apoiaram o nosso governo, né, nos respeitaram e torciam, né, para que a gente fizesse um bom trabalho, né. Graças a Deus a gente conseguiu fazer e espero que ter deixado um legado aí para as futuras gerações, né, que a administração pública não tem segredo, né, ninguém faz mágica, é só tu acordar de manhã e pensar em fazer o que é certo, fazer o que é correto e fazer o bem, né. Então, agradecer a todos, né, a toda a região, agradecer a Rádio Marconi também pelo espaço, a todos os ouvintes, e desejar a todos um Feliz Natal e um 2025 de muitas realizações e que todos estejamos motivados para estar sempre fazendo o melhor, né.